Muito bom dia. Vamos dar início à audiência no âmbito do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Trabalho e Segurança Social e é com muito gosto que saúdo os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, que hoje o objetivo é expor a situação dos refeitórios escolares da região Centro. Nesse sentido, saúdo o Sr. Afonso Manuel de Almeida Figueiredo e o Sr. Álvaro Manuel Bernardes Figueiredo, ambos do Sindicato. Bernardes Miranda, ambos dirigentes sindicais, a quem cumprimento e dou as boas-vindas a este grupo de trabalho. Nós vamos iniciar a nossa reunião, a nossa audiência. Em todo o caso, poderão alguns deputados que se encontram noutras reuniões, entretanto, juntar-se a nós, dizer que está a ser gravada e que, portanto, quem não pode estar presente irá ouvir posteriormente e tomar o devido conhecimento da situação. Eu irei conceder a palavra aos senhores, pois dirão como é que vão gerir o tempo, aproximadamente 10, 15 minutos, por aí. Passarei a palavra às senhoras deputadas e depois, posteriormente, voltarei a conceder a palavra. Pedia que centrassem o assunto no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, visto que a educação é outra comissão. Nesse sentido, passo a palavra ao senhor Afonso Figueiredo. Queira ter a gentileza, por favor.
Ora, muito bem. Antes de mais, em nome do Sindicato de Hotelaria do Centro e dos trabalhadores que representamos, agradecer à Comissão por nos receber aqui hoje. Não posso, vou responder ao apelo que é feito de nos centrarmos aqui nas questões que mais dizem respeito à Comissão para o Trabalho, mas não vamos poder deixar de referir que a primeira audição que pedimos era a Comissão para os Assuntos da Educação. Ficámos nós com a ideia de que esta Comissão teria convidado esta Comissão de Trabalho para participar na reunião, e era também desta forma que nós vínhamos preparados, e se me permite, não vamos deixar de colocar aqui pelo menos uma ou duas questões que pretendíamos colocar na Comissão para os Assuntos da Educação, uma vez que elas estão interligadas. E sem mais demoras, referir que na região centro isto não é uma situação nova, não é também a primeira vez que nós aqui nesta sala colocamos estes problemas. Em oportunidades anteriores, em particular a última em fevereiro de 2016, à Comissão para os Assuntos da Educação. E portanto este o conjunto dos problemas que vamos aqui elencar ou colocar não são problemas novos, mas são sim problemas que nós entendemos que tardam em ser reparados ou resolvidos. Queria referir que na região centro e ao abrigo deste caderno de encargos da DGEST estão concessionadas cerca de 600 escolas, cerca de 170 escolas, e que empregam neste momento cerca de 600 trabalhadores, portanto isto dá uma média de 3 trabalhadores e meio por escola. Um dos problemas principais e dos problemas que nos aqui trazem, nós temos todos os anos e todos a cada início de cada ano letivo as preocupações e os problemas se repetem, e nós temos sempre tido o cuidado deles dar conhecimento à DGEST, entidade que nós entendemos aqui que tem competência para fiscalizar e fazer cumprir aquilo que determina o caderno de encargos. Desde logo, no que toca às cargas horárias que estão definidas no caderno de encargos, no rácio de refeições, ao número de trabalhadores que devem ser contratados por escola, de acordo com o número de refeições que ali são servidas, e da classificação dos trabalhadores, da classificação profissional dos trabalhadores, que também está prevista no caderno de encargos. Posso referir que na página 20 do caderno de encargos que está em vigor neste momento, para além do quadro de rácio, que determina o número de trabalhadores e as cargas horárias que eles devem ser contratados de acordo com o número de refeições, existem também três alíneas, a linha A, B e C, que referem que em cada uma destas escolas tem que existir pelo menos um cozinheiro e que as trabalhadoras que estão contratadas a 40 horas devem ser classificadas como preparadoras de cozinha. Diz também ainda, na linha C, na linha B, que não podem ser contratados trabalhadores com cargas horárias inferiores a 20 horas. E diz depois, na linha C, que se a especificidade do serviço assim o exigir, as empresas devem contratar trabalhadores para além daquilo que determina o caderno de encargos. A situação com que nós nos temos vindo a deparar há cerca de 15 anos é que o caderno de encargos, sistematicamente, de ano para ano, continua a não ser cumprido. O número de trabalhadores que o caderno de encargos exige não é contratado. As cargas horárias que o caderno de encargos exige não são cumpridas nas contratações e há um número muito elevado de trabalhadores com cargas horárias inferiores às 20 horas, que é o limite mínimo que determina o caderno de encargos, a ser contratados. Nós sabemos claramente o que é que se pretende com isto, que é, efetivamente, aumentarem os lucros por via da redução dos salários, não é? Dos encargos que têm do ponto de vista financeiro com os salários. Para os senhores terem uma ideia, nós, quase no final do primeiro período deste ano, depois de várias reuniões que fizemos com a empresa concessionária, que este ano, este e os próximos dois anos, que o caderno de encargos é para três anos, a empresa que concessiona neste momento é a empresa ICA, depois de várias reuniões sentimos necessidade de fazer um levantamento exaustivo para demonstrarmos por A mais B à empresa que o caderno de encargos não estava a ser cumprido, ao contrário daquilo que nos vinha sendo referido. Para terem uma ideia, das 600 escolas nós fizemos um levantamento exaustivo em cerca de 50 escolas da região centro. Destas 50 escolas, apenas em 4 escolas era cumprido em bom rigor aquilo que determina o caderno de encargos. E tiramos também uma conclusão em cerca destas 50 escolas, que estavam contratadas menos de 1.670 horas do que aquelas que o caderno de encargos determina por semana, 1.670 horas por semana a menos, e estavam contratados menos 32 trabalhadores do que aquele que o caderno de encargos determina face ao número de refeições que eram servidas nesta escola. Pronto, isto é uma questão antiga que se prende com o papel que aqui a DGEST, o Ministério e o Governo, no nosso entender, devem ter, de fiscalizar o caderno de encargos e de o fazer cumprir. E há uma questão aqui que nós registamos também, já há alguns anos, de que não são tomadas medidas sancionatórias, ou em momento algum, por estas razões, foram aplicadas medidas sancionatórias que estão previstas também no caderno de encargos às empresas pelo incumprimento do rácio de trabalhadores. Não foram. Face ao incumprimento do número de trabalhadores, do rácio de número de trabalhadores, número de horas contratadas e a classificação dos trabalhadores. É uma questão que nós temos colocado, como eu já referi ao longo dos últimos anos, à DGEST. É uma preocupação que nós já trouxemos, esta é a terceira vez que trazemos aqui, ou que pretendíamos trazer à Comissão para os Assuntos da Educação, mas com certeza fica aqui a nota. Os senhores deputados que constituem esta comissão vão também ter acesso a esta exposição que estamos aqui a fazer, e entendemos nós, isso na última audição nos perguntavam, na nossa perspectiva, entre muitas outras questões, qual é que seria a solução. Nós hoje dizemos claramente que a solução é aplicar as medidas sancionatórias, porque esta é a única forma, entendemos nós hoje, depois passados mais de 15 anos nesta luta anual, que todos os anos se repete, não vimos ainda qualquer preocupação. Aliás, as empresas mostram-se, inclusive, muito despreocupadas com a questão do caderno de encargos, o que determina o caderno de encargos. Referíamos aqui na última audição de fevereiro de 2016, precisamente isto, e repetimos, é quando nós abordamos ou trazemos para cima da mesa o caderno de encargos com as empresas, a resposta é sempre: não tragam o caderno de encargos é um problema nosso e da DGEST, e portanto que nós não temos aqui um papel, ou que não nos cabe a nós estar a fazer esta chamada de atenção. Não podíamos deixar de dar esta nota. Associada a esta questão, e esta é a questão que aqui se enquadra nesta comissão, é a questão da precariedade destes trabalhadores. Nós estamos a falar que estes atuais 600 trabalhadores da região centro, há mais de 15 anos, E destes 600, referir também que cerca de 90% destes trabalhadores estão em situação precária, não é a sua totalidade, porque ao longo das várias concessões e de mudanças de empresa, houve também um conjunto de empresas que foram deslocando trabalhadores de outras concessões efetivos e que aproveitam até muitas vezes para os deslocar para a escola, na perspectiva de reduzirem o quadro de pessoal efetivo. E como sabem que a concessão vai passar, muitas vezes aproveitam para deslocar trabalhadores para as escolas, porque depois eles transmitem para a empresa que vai ganhar a concessão seguinte. E, portanto, neste momento, 90% dos 600 trabalhadores da região centro, deste setor das cantinas escolares, estão em situação precária. Não é uma situação precária. Há vários tipos de precariedade, quero dizer, isto não é, não estamos aqui a falar de trabalhadores que estão a contrato ou a falsos contratos, estamos a falar de trabalhadores que todos os anos vão para o desemprego no final do ano letivo escolar e no ano seguinte são ou não chamados para regressar ao local de trabalho, porque não há aqui nada que obrigue a empresa que vem no ano seguinte, mesmo sendo a mesma, né? E agora, como referia, o caderno de encargos dá duas concessões para cá, deixou de ser anual e passou a ser trianual, e nós entendemos que este seria um passo importante, nós também o referimos durante alguns anos, mas era nesta perspectiva, era de se poder criar aqui também algum vínculo laboral nestes trabalhadores entre estes trabalhadores e as empresas que concessionam este serviço. Portanto, estamos a falar de trabalhadores que há mais de 15 anos estão nesta situação, de que todos os anos no final do ano letivo vão para o desemprego e não têm qualquer tipo de garantia de que vão ser chamados no ano seguinte. É claro que isto, ou a esta questão, estão associados a um conjunto de problemas. Quer dizer, desde logo as dificuldades são criadas a estes trabalhadores, do ponto de vista social, porque são, efetivamente, na sua grande maioria, os mesmos trabalhadores que ali estão há 15 anos. Não estamos a falar de uma rotatividade muito grande de trabalhadores, mas são trabalhadores que têm dificuldades no acesso ao crédito, na instabilidade que lhe é causada, tanto do ponto de vista social como laboral, porque não têm nunca a certeza de se no ano seguinte são chamados. São trabalhadores que se sentem condicionados no exercício dos seus direitos, porque muitas vezes são as próprias empresas ou os responsáveis destas empresas nos locais de trabalho, quando estes reivindicam ou exigem os seus direitos, que são confrontados com observações de género, vê lá que depois para o ano podes não ser chamado, e portanto é uma situação que é insustentável e que nós entendemos que deve ser, do ponto de vista da legislação, e é esta a questão que aqui trazemos, de se encontrar aqui uma situação legislativa que permita criar um vínculo destes trabalhadores ao local de trabalho, coisa que até agora não acontece. Vamos ler, o encargo, todos os anos o Estado, pela Segurança Social, tem aqui um encargo com estes trabalhadores, porque eles vão para o desemprego, não é? E os meses de interrupção escolar, é a Segurança Social que tem que comportar os salários, ainda que reduzidos ou consideravelmente reduzidos face àquilo que recebiam se estivessem ao serviço, mas é a Segurança Social que tem que comportar esta despesa com estes trabalhadores. Portanto, o que nós queríamos aqui colocar era precisamente esta preocupação que temos da necessidade de se encontrar aqui uma solução do ponto de vista da legislação laboral que pudesse enquadrar estes trabalhadores, criando aqui uma maior estabilidade social e laboral.
Muito obrigada, Sr. Afonso Figueiredo, dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro, pela exposição que nos trouxe, pelas preocupações que deixou este grupo de trabalho. E eu vou de imediato passar a palavra às senhoras deputadas para que elas possam dizer as suas considerações e, posteriormente, como já tinha dito, voltarei a conceder a palavra. Passo a palavra à senhora deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero fazer a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar os representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro. Primeiro, agradecer a vossa presença aqui neste grupo de trabalho, o pedido da audiência para nos trazerem aqui questões que preocupam os trabalhadores deste setor. E eu vou começar precisamente pelo fim, que é a questão da precariedade dos trabalhadores, e vou pedir desculpa por algumas questões que vou colocar para ver se consigo perceber devidamente aquilo que é a situação que expuseram. Portanto, referiu a questão da precariedade dos trabalhadores, percebi que não é uma questão de falsos contratos. Portanto, o que eu, me parece importante para eu própria perceber aqui na representação do Grupo Parlamentar do PSD é o seguinte: o tipo de contratos que estão a ser celebrados com os trabalhadores, a empresa concessionária e os trabalhadores, pelo que me pude aperceber, são contratos a termo, que caducam, por exemplo, ao final de um ano. Mas essa empresa contrata os trabalhadores para trabalhar porque tem uma concessão de, suponhamos, 3 anos. Mas ainda assim, ao fim de um ano, caduca e depois pode ir buscar o mesmo trabalhador. Ao final de um ano letivo, caduca o contrato, a empresa continua, regressa em setembro, suponhamos, regressa em setembro, tem aquele período de agosto que não trabalha na escola, regressa em setembro pode ir buscar o mesmo trabalhador. Pergunto, é isso. Eu ia começar por perguntar relativamente a isso, que não parece-me assim uma situação um bocadinho anormal, ia perguntar se já alguma vez, até para verificar, porque às vezes pode haver uma questão de necessidade de fiscalização, se alguma vez houve alguma situação que tivessem reportado à CT relativamente, isso não é preciso responderem já, porque é preciso ver o enquadramento legal também desta situação. E acho que era importante esse esclarecimento. Naturalmente, que em termos de legislação teremos, sem assumir nenhum compromisso, acho que é de analisar, havendo essa, portanto, havendo aqui uma situação que toda ela cumpre os requisitos da lei, acho que é uma situação de facto a verificar. Não parece fazer qualquer sentido que os trabalhadores estejam durante 15 anos numa empresa em que estejam a trabalhar até julho e depois regressem em setembro. Portanto, aqui uma situação, claro que isso já não diz respeito àqueles trabalhadores que cessa caduca, porque efetivamente vai reduzir o trabalho, portanto isso será outra questão, mas naturalmente será uma situação a acompanhar. Depois, deixava aqui duas outras questões. Uma é que já referiram que relativamente aos cadernos de encargos e ao incumprimento que alegam do caderno de encargos, que já tiveram várias reuniões com a empresa concessionária. Gostava de saber exatamente aquilo que a empresa concessionária vos diz relativamente a esse incumprimento do caderno de encargos. E a outra questão, e bem, como referiram, é que o Governo deve fiscalizar os cumprimentos do caderno de encargos. E ao que pude perceber, o Governo não está a fazer isso, pergunto, não sei se eu percebi corretamente, se o Governo está efetivamente a fazer essa fiscalização. O que eu ia perguntar, independentemente das conversas que têm com a DGEST, se alguma vez fizeram chegar esta situação em concreto que nos estão aqui a expor ao Governo, e se sim, quando, como e qual foi a resposta do Governo. E neste momento não tenho assim mais questões, parece-me que de facto, e de acordo com aquilo que é os trabalhos desta Comissão, a questão que suscitaram da precariedade dos trabalhadores, a situação que em concreto vieram trazer, merece uma atenção para verificarmos exatamente aquilo que está a ser feito. Não quer dizer que haja aqui um incumprimento, mas para verificar se a legislação de facto pode ser melhorada aqui em alguns aspectos. E agradecer mais uma vez a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passo a palavra à Sra. Deputada, não estando representados o Partido Socialista, por ausência do Sr. Deputado, nem o Bloco de Esquerda está representado pela Sra. Assessora Joana Neto, que terá a tomar as devidas notas por impossibilidade do Sr. Deputado, bem como do CDS, o Sr. Deputado Ana Coreta Correia veio aqui informar que não consegue estar numa reunião aqui ao lado, sobre ordens profissionais, e por isso passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem dou as boas-vindas a esta comissão, e faça favor em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar os membros da 10ª Comissão, bem como os senhores representantes do Sindicato de Hotelaria do Centro aqui presentes, saudá-los pela vinda aqui à Assembleia da República, dizer que quando este pedido chegou à Assembleia da República, foi encaminhado para a Comissão de Educação, o PCP considerou que deveriam ser recebidos no âmbito da Comissão de Educação, Educação, tendo em conta a especificidade da matéria que era abordada e a questão das cantinas e refeitórios escolares, por norma, ser tratada por essa via. Ainda assim, colocámos, quando ela foi encaminhada para a 10ª Comissão, que pudesse haver um conhecimento por parte da Comissão de Educação para que os deputados que assim entendessem pudessem vir cá acompanhar. O Partido Comunista Português entendeu que quem acompanha a educação devia cá vir fazer esta audiência, pelo que eu vou-vos colocar questões que acabam por versar ambas os problemas, de que, mais em relação à educação, mas também em relação ao trabalho. O PCP tem colocado que as refeições escolares são, ao fim e ao cabo, uma necessidade permanente das escolas. Os alunos estão lá todos os dias, precisam de comer todos os dias, e, portanto, são necessidades diárias e deviam ser assim pensadas. E essas necessidades permanentes e diárias deviam gerar também postos de trabalho permanentes que deveriam ter um vínculo efetivo. Para nós, aquilo que nos fazia mais sentido, tendo em conta este enquadramento, era que o vínculo fosse às escolas e ao Ministério da Educação. E, portanto, há aqui uma situação grave de precariedade, que não é de agora. Esta questão de a renovação ser feita ao fim do ano letivo não é deste governo, é de governos anteriores também, e, portanto, é dos vários e sucessivos governos. Há 15 anos, pelo menos, referiram essa situação. E, portanto, provavelmente, se tivéssemos nós mantido a gestão das cantinas escolares nas escolas e nos agrupamentos das escolas, muitos destes problemas também teriam sido evitados e muita desta precariedade também poderia não existir como existe agora. Em relação a esta questão da precariedade, queria-vos perguntar também, porque chegou-nos ao conhecimento que havia uma tipologia diferenciada de problemas, que é trabalhadores que chegam ao fim do ano letivo, o final do contrato, são despedidos na prática, chamemos assim, porque isto, a caducidade é um eufemismo, são despedidos e voltam a ser contratados no início do ano letivo seguinte, mas também já nos foi relatado que há trabalhadores que são contratados em setembro, despedidos em dezembro, contratados em janeiro, despedidos quando chegam às férias da Páscoa, contratados a seguir às férias da Páscoa e depois despedidos no fim do ano letivo. Gostava de perceber se têm conhecimento de casos deste género e qual é que é o âmbito deste, ao fim e ao cabo, desta realidade. Depois, a questão do trabalho parcial. Têm-nos também chegado relatos de que, supostamente, segundo a tabela da DGEST sobre os trabalhadores em serviço nos refeitórios escolares, a tal linha B, que deveriam ser 20 horas no mínimo 20 horas semanais, mas que haverá trabalhadores a trabalhar apenas 2 e 3 horas por dia, o que, portanto, violaria a questão das 4 horas por dia. Gostava de saber se têm conhecimento em relação a isso e qual é também o alcance desse problema. Depois, a questão dos ritmos de trabalho, porque, ao fim e ao cabo, quando estamos a diminuir, e há pouco falavam no número de trabalhadores claramente baixo, 3 trabalhadores e meio por escola, claramente isto está a ter implicações nos ritmos de trabalho a que os trabalhadores das cantinas e refeitórios escolares estão sujeitos, que é trabalho pesado, é trabalho muito intenso naquele período em que têm que confeccionar e servir as refeições. Era também entendermos um pouco melhor essa realidade. Tem-nos chegado também informação de que há claros problemas na parte do respeito pelas categorias profissionais, havendo aqui uma série de confusões, atropelos, também no sentido de, ao fim e ao cabo, tornar este trabalho mais barato, parece-nos que é um pouco o objetivo em relação a isso. O que o PCP considera em relação a todos estes problemas? Nós apresentámos um projeto de resolução pela gestão pública das cantinas escolares, mas que ia a esta questão também das medidas sancionatórias. Por um lado, reforço da fiscalização, que era urgente, não só em relação à qualidade das refeições servidas, que é aquilo que tem vindo a ser muitas vezes colocado, mas também pelo incumprimento do caderno de encargos. Uma coisa também, é verdade, é que está ligada com a outra, não é? Não há dúvida nenhuma que trabalhadores com menos condições de trabalho, também, evidentemente, isso há de alguma maneira refletir-se no seu próprio trabalho. Depois, a questão de, havendo incumprimentos relativo ao caderno de encargos, então há medidas que têm que ser tomadas. Há sanções que estão previstas, que podem ser ativadas, e para nós seria importante que, por exemplo, nos casos de incumprimento do caderno de encargos, pudesse então haver a não renovação dos contratos e que pudessem ser transitados os trabalhadores para as escolas e terem um vínculo de trabalho como deveria ser permanente, com todos os direitos. Mas ainda assim, não deixámos de recomendar que fossem assegurados os meios humanos e materiais necessários ao bom funcionamento das cantinas escolares, à qualidade das refeições fornecidas, porque também, evidentemente, reconhecemos que há aqui dois tempos, um tempo de respostas imediatas aos trabalhadores que têm estes problemas já aqui relatados, mas também, de facto, esta questão que nos parece muito mais funda, que é a opção política, ideológica, de submeter a concessão ou não às cantinas escolares. Essa para nós é também uma questão fundamental, mas dizer que estamos, obviamente, atentos àquilo que é a luta do sindicato, à necessidade de defesa dos direitos destes trabalhadores e tudo faremos nesse sentido, começando também por aproveitar alguma dos materiais que aqui hoje nos deixaram em termos da exposição para questionar o Governo sobre o que foi colocado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Ana Mesquita. Não havendo mais intervenções por parte dos senhores deputados, passo de imediato a palavra ao Senhor Afonso Figueiredo para as considerações finais. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bem. E sem mais demoras, e começava também pela ordem das questões, tentando responder aqui à sua deputada Carla Marques Mendes, Clara Marques Mendes, e colocava a questão se houve pedidos de intervenção ao ACT. Nós temos pedidos de intervenção, fomos ao longo dos anos sentindo necessidade de fazer pedidos de intervenção ao ACT, mas prendia-se essencialmente com os incumprimentos face àquilo que termina a contratação coletiva que abrange estes trabalhadores, em particular no que respeita à classificação também, porque aqui também existe um desrespeito, e é prática corrente o desrespeito à contratação coletiva por parte destas empresas, porque também a contratação coletiva determina a classificação das trabalhadoras, em particular, ou nomeadamente das cozinheiras, que diz o contrato coletivo de trabalho, que havendo só uma cozinheira numa cantina, ela tem que ser classificada no mínimo como cozinheira de segunda, e a prática comum destas empresas é classificarem como terceira para pagarem um salário inferior. Pedimos também, no que respeita à classificação das preparadoras, porque, de acordo com aquilo que determina a contratação coletiva, a classificação dos trabalhadores tem que ser feita de acordo com as funções que estes exercem, e portanto havia também uma tentativa, e a prática ainda das empresas classificarem aquelas que determinam o caderno de encargos, mas também a contratação coletiva, de classificar estas trabalhadoras como preparadoras, é a prática das empresas classificarem-nas como empregadas de refeitório, porque a retribuição é mais baixa. Sendo que este ano conseguimos, e eu refiro este ano porque este ano iniciou uma nova concessão de 3 anos, e muda a empresa, e as dificuldades voltam todas, ou seja, mesmo as conquistas que são feitas por via da luta, porque não temos conseguido de outra forma, e os trabalhadores tivemos que sentir essa necessidade de para ver respeitados os seus direitos e garantias de terem que adotar formas de luta, e houveram várias greves que estes trabalhadores fizeram nesse sentido, e por essa via houve também alguns avanços, não suficientes, mas houve alguns avanços, mas cada vez que se inicia uma nova concessão voltamos à estaca zero com uma nova empresa e os trabalhadores, e temos tido sempre esta necessidade da intervenção do ACT. Não pedimos a intervenção ao ACT relativamente à questão dos contratos em particular, porque não sei se a Sra. Deputada se percebeu, mas e agora a Sra. Deputada Ana Mesquita coloca aqui uma questão e pode ajudar. Os contratos não são efetivamente de um ano, não existem contratos de um ano. Existe, por exemplo, o recurso a empresas de trabalho temporário, não é? E são feitos, a muitos trabalhadores são feitos contratos por cada período letivo, não é? Que terminam a cada interrupção. Isto é incompreensível, nós demos alguns passos neste sentido, as empresas foram forçadas, até pelas lutas que os trabalhadores desenvolveram, a ir corrigindo algumas destas situações, mas também porque não se compreende, porque a empresa, se faz a interrupção no final do ano letivo, tem que pagar férias não gozadas. Qual seria a diferença entre pagar férias não gozadas ou dar férias a gozar, não é? O que se trata aqui é efetivamente deste ciclo vicioso de manter aqui o setor o mais precário possível, de forma a que também os trabalhadores se sintam condicionados no uso dos seus direitos. Esta é que tem sido a realidade. Pronto, não existem contratos para um ano, não sei se fui claro em relação a esta questão, portanto isto também não nos permitiria aqui pedir a intervenção do ACT, até porque, como nos tem sido referido ao longo dos anos, o caderno de encargos não é uma referência que possa ser utilizada, não é, não é ferramenta para obrigar, chamemos-lhe assim, as empresas a fazer um contrato para todo o ano letivo. Não há aqui uma ligação do caderno de encargos à legislação laboral direta de compromisso. Relativamente aos 15 anos, nós quando referimos aqui criar aqui uma situação de estabilidade e de ligação permanente através dos contratos, não é à empresa, porque as empresas também vão mudando, é ao local de trabalho. O mesmo acontece nas cantinas dos hospitais, nas cantinas dos IFPs, num conjunto de serviços do Estado que são concessionados a privados, onde quando muda a empresa o quadro de pessoal transmite-se sem perca de direitos e sem qualquer prejuízo para os trabalhadores. No fundo era isso que nós entendemos que seria aqui o correto. Estamos a falar há 15 anos, nós, é um número de referência, já andamos a falar, já dizemos há mais de 15 anos, pá, há uns 5 anos, portanto isto seguramente já vamos há mais de 20 anos que este serviço é concessionado e que estes problemas se vão repetindo. Mas temos nós no nosso diálogo esta coisa dos 15 anos, mas é seguramente há mais de 15 anos, se não forem já 20, são seguramente mais de 15 anos. Relativamente ao caderno de encargos, a toda a discussão que nós temos tido com os sucessivos pedidos de reunião às empresas, onde colocamos todos estes problemas e, em particular, o incumprimento do caderno de encargos, perguntava à senhora deputada como é que as empresas têm respondido a isto. A primeira resposta é aquela que eu disse há bocado e que eles dão, é que o caderno de encargos, nós não temos nada a ver com o caderno de encargos. Posso-lhe referir como exemplo deste levantamento exaustivo que fizemos no final do primeiro período e fizemos chegar este mapa à empresa, com a solicitação de um conjunto de correções nas 47 escolas, porque só em 3 é que se verificava o cumprimento, e só conseguimos uma resposta da empresa a este quadro, que é uma resposta sem conteúdo, há coisa de um mês, porque nós tivemos que iniciar um processo de conciliação, tivemos que pedir reuniões na DGERT, no Porto, e realizaram-se 5 reuniões com a empresa, mas só conseguimos uma resposta a este quadro há uma semana. Portanto, estamos a uma semana a terminar o ano letivo, isto não se traduz em nada, portanto, isto é o exemplo do desrespeito que existe, claro, face àquilo que determina o caderno de encargos. Já em relação a outras questões, aliás, isto tudo que eu estou a dizer está vertido nas atas destas reuniões que tivemos na DGERT no Porto, no Ministério do Trabalho, mesmo em relação à contratação coletiva, do desrespeito que as empresas têm, que não resulta do desconhecimento, resulta de um desrespeito intencional na perspectiva, porque não há aqui outra explicação, de poderem aumentar os lucros por esta via. Porque o cumprimento quer da lei, quer do caderno de encargos, implica que as empresas tenham maiores encargos do ponto de vista salarial, em particular com os trabalhadores, e é isto que as empresas disto que as empresas se tentam desviar. Relativamente à questão que coloca, se já colocámos esta questão ao Governo, nós temos-lo feito todos os anos. Nós todos os anos pedimos, cada ano letivo que se inicia, quando nós nos deparamos com retrocessos face aos acordos que vamos conseguindo durante o ano, a cada um que se inicia o seguinte, há retrocessos do ponto de vista destes comportamentos e dos compromissos que vamos assumindo, e todos os anos temos pedido reunião ao Sr. Ministro da Educação para discutir estas questões. Até hoje não conseguimos reunir com o Sr. Ministro, foi-nos sempre remetido para a DGEST, os nossos pedidos de reunião, portanto não tivemos ainda o prazer de poder ser recebidos pelo Sr. Ministro ao longo destes anos todos, no sentido de podermos colocar estas preocupações e de saber da parte dele qual é a posição do Governo relativamente a estas preocupações. Da parte da DGEST, o que nos é dito todos os anos, as respostas não divergem muito de ano para ano, é de que vão estar atentos, é de como fazer um esforço para acompanhar, mas depois o que nós verificamos com os resultados é que não há esforço. Não há esforço. Ou se há, ele não tem produzido resultados práticos. Também nos perguntavam na última audição em 2016 que aqui tivemos, onde colocámos esta matéria, colocaram-nos um conjunto de questões, alguns dos deputados aqui presentes, na perspectiva de como é que nós entendíamos que se podia, como é que nós entendíamos que se pudesse fazer aqui uma fiscalização mais próxima. Para nós é simples, todas as escolas têm uma direção. Todas as escolas têm um quadro de pessoal, todas as escolas teriam condições, naturalmente e de forma fácil, nós à distância física que estamos, nós estamos todos os dias nas escolas, conhecemos a situação de todos estes locais de trabalho, conseguimos fazer um levantamento exaustivo, conhecemos os problemas dos trabalhadores, são reportados na primeira pessoa por todos os trabalhadores e não estamos lá fisicamente, portanto, as direções das escolas aqui, na minha opinião, teriam aqui que ter um papel fundamental pelas vias que teriam que ser criadas entre a DGEST e as direções das escolas que estão criadas também para outras matérias. Relativamente às questões que são colocadas aqui pela Sra. Deputada Ana Mesquita, pois, se calhar a exposição, e eu agradeço porque das questões que coloca, permite-nos aqui fazer uma exposição muito mais clara daquilo dos problemas que são, e isto resulta também de um conjunto de reuniões que nós ao longo destes anos também fomos pedindo aos partidos com assento parlamentar, uns têm-nos recebidos, outros não, outros ainda não tivemos o prazer de ser recebidos por eles nos momentos em que pedimos as reuniões, e temos colocado também estas preocupações. Se os vínculos deveriam ser à escola, pois nós também entendemos que sim, mesmo entendemos nos hospitais, nos IFPs, e em todos estes serviços do Estado, que o serviço de alimentação deveria ser um serviço que não faz sentido, na nossa opinião, que seja concessionado. Mas hoje colocamos esta questão porque hoje é esta realidade, não é? E é com esta realidade que nós vivemos, e é perante os problemas que esta realidade nos traz que nós agora queríamos encontrar soluções no imediato, na perspectiva de poder combater esta situação de precariedade de há mais de 15 anos destes trabalhadores. É certo, como referia a Sra. Deputada, que as interrupções não são contratos anuais, não é? Aliás, até há outras situações, há trabalhadores que fizeram um contrato, as empresas fizeram um contrato sem termo com alguns dos trabalhadores no início do ano letivo e que fizeram já caducar os contratos no dia 8. Há quadros de pessoal em algumas destas cantinas que neste momento estão reduzidas a metade sem que tenha havido uma redução do número de refeições, e nós perguntamos, não é? Como é que se garante um serviço de qualidade a estas crianças nestas escolas, se o número de trabalhadores, que até dia 8 já não era suficiente para tal e não respondia ao que determina o caderno de encargos, não é? Como é que se faz agora do dia 8 até dia 15 ou até dia 20? Eu vou já concluir. Relativamente ao ritmo de trabalho, pois, e às cargas horárias inferiores a 20 horas, é muito recorrente. Há trabalhadores neste momento a fazer 10 horas semanais, há trabalhadores que não ganham sequer para o combustível para se deslocarem para a escola para trabalhar, mas que querem ter alguma ocupação e estão sempre na expectativa de que, e também face ao esforço que temos desenvolvido, de que se atribua uma carga horária justa e que lhes permita ter um trabalho digno.
Muito obrigada, Sr. Afonso Figueiredo, pela exposição que nos trouxe. Agradeço também ao Sr. Álvaro Miranda por terem vindo a esta comissão na qualidade de dirigentes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro. Só dar uma nota que foi dada comunicação à Comissão de Educação de que esta audiência se iria realizar, portanto, é só dar nota disso, e por isso agradeço todos os contributos e todas, de certo, tidas em devida conta, e por isso damos por encerrada esta audiência. Pedi às senhoras e aos senhores deputados, às senhoras deputadas neste caso, que permanecessem, e vamos dar já de imediato início à próxima audiência. Muito obrigada e muitas felicidades. Obrigado.